As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Um homem de 51 anos foi encontrado sem vida dentro de um caminhão de mercadorias nas imediações do mini-preço de Benavente. O alerta chegou às autoridades neste sábado pela manhã e foi dado por uma pessoa que se deparou com o veículo com motor ligado, de luzes acesas, encostado a algumas estruturas do parque de cargas e descargas, com as quais terá, aliás, embatido na noite de sexta-feira. E por incrível que pareça, ninguém terá estranhado a situação. Tudo aponta para que o homem, residente em Santarém, tenha sentido uma indisposição que se revelou fatal. Só na manhã seguinte a esta situação é que surgiu então o alerta. O corpo do homem será autopsiado para se perceber o que de facto aconteceu naquela noite. Para já, não houve razões que justificassem a chamada da polícia judiciária. A Unidade Hospitalar de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo vai acolher o novo Hospital de Dia de Medicina Interna, que irá ocupar uma ala do 10º piso do edifício. No esclarecimento enviado para a ERTS, o Centro Hospitalar do Médio Tejo refere que esta nova valência visa centralizar no Hospital de Dia de Medicina Interna o tratamento de doenças autoimunes e seguir os doentes da consulta desta especialidade. Estes doentes passarão a ser encaminhados para o 10º piso do edifício Hospitalar de Abrantes, onde estarão serviços administrativos e de prestação de cuidados de saúde. O texto sublinha que a passagem destes doentes para o hospital de dia irá libertar igualmente o espaço da atual consulta externa, iniciando-se assim a preparação para as obras de requalificação do serviço de urgência médico-cirúrgica. Nessa mesma nota de imprensa, Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração do CHMT, refere que o investimento realizado nesta abertura do hospital de dia, cerca de 70 mil euros, é um investimento até modesto face aos benefícios que decorrem da abertura da unidade e que resulta numa melhoria significativa da qualidade da prestação de cuidados de saúde e assistencial aos utentes do Médio Tejo. O Hospital de Dia de Medicina Interna vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, com equipa permanente de enfermagem e com um médico sempre disponível. No Hospital de Dia de Medicina Interna haverá uma agenda própria e um contacto telefónico que será fornecido aos doentes, caso surja alguma dúvida ou complicação.
Rádio F, a primeira a informar.
O despiste de um caminhão de transporte de matéria perigosa levou ao corte do IC8 na Sertã, na noite deste domingo. De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, o acidente ocorreu ao quilómetro 106.6 deste itinerário complementar. O condutor do caminhão cisterna sofreu ferimentos ligeiros e foi assistido no local. Segundo a mesma fonte, a cisterna acabou por cair do viaduto, levando ao corte da via entre o nó da zona industrial e da Senhora dos Remédios. O desvio de trânsito, que se prolongou até amanhã desta segunda-feira, esteve a cargo da GNR, que encaminhou as viaturas por itinerários alternativos. Ao local, acorreram a GNR e os bombeiros da Sertã, estes últimos com 14 elementos apoiados por 4 viaturas. Também foram chamados ao local os sapadores de Coimbra para proceder à transferência da matéria perigosa, no caso hipoclorito solúvel.
Rádio R, informação.
O Lar de São Mateus, na Junceira, obteve a certificação do seu sistema de gestão de qualidade, bem como a certificação dos serviços prestados pelas 3 respostas sociais, caso da estrutura residencial para idosos, serviço de apoio domiciliário e centro de dia, em conformidade com os respectivos modelos de avaliação da qualidade do Instituto da Segurança Social nível C. O Lar de São Mateus passa assim a ser a única IPSS do Conselho de Tomar e das poucas desta região a possuir este conjunto de certificações, como a ainda recentemente referia à ERTE o presidente da direção do LAR, José Maia.
Teremos o nosso sistema de gestão de qualidade certificado ao abrigo da norma 9001/2015, assim como também a certificação de acordo com os manuais da avaliação da qualidade da Segurança Social relativamente às 3 respostas sociais com que trabalhamos. Nesse aspecto, somos pioneiros no Conselho. Bom, e nesta região, enfim, não temos dados muito concretos, mas também seremos das poucas IPSS com essas certificações. E naturalmente que isso nos enche de orgulho, porque não é vulgar que numa freguesia relativamente pequena do Conselho de Tomar termos uma instituição que se abalançou nesta aventura consciente de pugnar pela qualidade dos nossos serviços. O LAR, que nesta altura tem uma designação muito complexa, chamado estrutura residencial para idosos, que no fundo é aquilo que nós tradicionalmente decidimos por lar, que é maioritária no serviço prestado pela nossa instituição, depois serviço de assistência domiciliária e centro-dia, portanto, estas três valências. Nós estamos limitados à capacidade máxima autorizada pela Segurança Social. No caso da ERPI, do lar, estamos completos. No caso do centro-dia também, temos alguma folga ainda no serviço de apoio domiciliário. Portanto, não estamos a pensar crescer em termos da capacidade, aumentar a nossa capacidade máxima. Estamos limitados, aliás, em termos de instalações. E, portanto, estamos confortáveis com as capacidades que nos estão aprovadas.
O município de Tomar fez-se representar em Perugia, Itália, numa reunião que teve como pano de fundo a criação e certificação da Rota Europeia dos Templários, sendo que o território nabantino, assim como Troyes, em França, e Ponferrada, Espanha, e precisamente Perugia, fazem parte do núcleo fundador. Em traços gerais, registro para algumas novidades, desde logo a criação de um livro dedicado à temática templária, em inglês e francês, assim como a adaptação comum da sinalética do itinerário. A vereadora Filipa Fernandes, assim como mais dois técnicos superiores, esteve em Itália e deu conta dos pontos base desse encontro.
A criação de uma revista em francês e inglês sobre a Rota Europeia dos Templários para distribuição em pontos de venda e para oferta a cada membro da Rota. Criar também uma versão eletrónica. Definir a sinalética comum para a Rota, que será coordenada por Tomar. E a apresentação do projeto de cooperação escolar internacional, que será coordenada também por Tomar, esta apresentada pelo professor Carlos Trincão. Tomar foi convidado por Troyes para estar presente no fórum em maio de 2019 para sensibilizar os professores de Troyes para o trabalho sobre o património templário que em Tomar se tem feito e porque ficaram de veras encantados com o projeto apresentado pelo professor Carlos Trincão neste intercâmbio escolar. Foi bastante aceito e pela Rota, por todos os membros da Rota Europeia.
O Comando Territorial de Porto Alegre, da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Nisa, identificou duas mulheres de 42 e 55 anos por burla, extorsão e roubo, crimes cometidos na localidade de Gavião. As duas suspeitas tinham como modus operandi abordar pessoas vulneráveis, nomeadamente idosas, no intuito de lhes ler a sina, acabando por convencê-las que, através de uma reza e de benzerem os seus objetos em ouro, conseguiriam ajudá-las na cura de doenças e de terem mais sorte no futuro. As mulheres, após as vítimas lhes entregarem o ouro, colocavam-se em fuga. Nos casos em que as pessoas se recusavam a entregar os bens, ameaçavam e retiravam à força os artigos em ouro. A investigação, que decorria há cerca de 2 meses, levada a cabo pela GNR, culminou na identificação das suspeitas e na realização de 2 buscas, uma delas domiciliária, onde foi possível recuperar alguns bens em ouro e ainda 2 moto 4 e 4 motosserras que se suspeita serem furtadas. Uma das mulheres identificadas já cumpriu pena de prisão efetiva. A União de Freguesias de Areias e Pias de Ferreira do Zêzere realiza no dia 11 de novembro 2 eventos solidários. Estão em causa uma caminhada solidária com início às 14 horas junto à sua sede em Areias. Esta iniciativa tem inscrições obrigatórias e cada participante, além dos respectivos reforços alimentares, irá receber um brinde. Há também no mesmo dia a realização do Magusto de São Martinho pelas 18 horas também junto da sede. Os eventos visam angariar fundos para apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, como refere o presidente da União de Freguesias, Hugo Azevedo.
Nós no dia 11, como tem sido a planagem anualmente, desde que nós entramos em 2013, temos feito uma gusto, umas vezes em Pias, outras vezes em Areias, temos feito uma gusto para a população que é anual. Este ano, por infelicidade de um incidente que aconteceu na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, um incêndio que danificou 5 viaturas, 2 delas na sua totalidade e algumas infraestruturas da mesma associação. No mesmo dia vamos promover também aqui uma caminhada solidária e esperamos que haja uma grande adesão, onde o que for angariado será na totalidade revertido para a associação, mais uma medida da União de Freguesias para tentar apoiar esta associação, além já de uma deliberação que numa verba de 2.500 euros nós vamos liderar a associação, vamos também fazer mais esta iniciativa. Sempre foi uma entidade que nós tivemos sempre muito sensíveis para ela, e agora, perante este incidente, estamos cá e vamos continuar a estar a tentar ajudar esta situação. Estamos agendados de sair às 14 horas, porque depois temos uma busca às 18, portanto, será um percurso mais ou menos 10 km, é fácil a médio, pode ir crianças, é para toda a família, é mesmo o objetivo, é um objetivo solidário, e vai se desenvolver principalmente pela parte poente, neste caso da freguesia, onde um grande percurso vai ser em área de Rede Natura 2000, com paisagens magníficas. Portanto, nós convidamos toda a gente a vir pelo convívio, mas não só pelo convívio, mas também pelo principal objetivo, que é o solidário, mas também desfrutar destas paisagens que nós estamos aqui, têm sido reconhecidas por toda a gente. Um augusto. Infelizmente não aderem tanto como nós gostávamos. Esta é a realidade. Nós todos os anos temos que estar sempre alguém a animar. Já tivemos anos melhores, anos piores, mas sinceramente nunca tivemos um ano em que eu pessoalmente ou nós executivos disséssemos: olha, estamos realizados, era isto que nós esperávamos. Também que não costuma estar de bom tempo, mas apesar de nós termos a capacidade, temos estruturas e infraestruturas próprias para combater essas adversidades temporais, mas nunca tivemos uma adesão como nós gostávamos de ter.
O Sporting do Tomar voltou a perder, mas voltou a cair de pé. A equipa de Jorge Godinho foi batida em casa pela Oliveirense por 2-3, sendo que ficou às portas do empate, fruto de uma atitude competitiva que já é apanágio da equipa. Foi a quarta jornada, primeira divisão nacional, hóquei em patins, Sporting do Tomar 2, Oliveirense 3, Valongo 1, Sporting 2, Turquel 0, Ribadave 2, Oeiras 3, Barcelos 6, Juventude Viana 2, Sporting Marinhense 4, Passo de Arcos 4, Hóquei Clube de Braga 4 e Benfica 4, Porto 3. Na frente, duas equipas, Benfica e Sporting, têm 10 pontos. O Sporting de Tomar ocupa a 10ª posição, tem 3 pontos conquistados. Jorge Godinho, treinador do Sporting de Tomar, disse que faltou pouco para pontuar, ficando elogios aos atletas pela forma como sempre acreditaram que o sucesso seria possível.
Faltou pouco para pontuar. Independentemente de Oliveirense ter uma equipa de 4 milhões e nós de 100 mil, isso não impede que nós sejamos mais profissionais do que ele e trabalhemos mais isso. E por vezes acontece isto, estivemos na luta, independentemente do 3-0, acho que a equipa nunca se entregou, a equipa andou sempre à procura de um golo para entrar dentro do jogo, e agora no fim podíamos ter pontuado. Foi pena. Estou triste pela equipa, porque a equipa acreditou e acho que merecia este pontinho, pelo menos.
Jorge, o que se nota nestes últimos jogos é que o Sporting Tomar tem jogado praticamente taco a taco com as equipas grandes, equipas com orçamentos completamente diferentes. É também esse um objetivo do seu treinador?
Ok, temos equilibrado os jogos, mas não temos pontuado, isso é que nos falta, não é? Não é fácil, independentemente da qualidade que temos tido. Chegámos agora à classificação e se calhar estarmos nos três últimos. Mas sabíamos que íamos passar por esta fase, é uma fase dos quatro grandes, mas tínhamos a esperança, e ainda temos, ainda falta um jogo no Porto, a esperança de pontuar. De qualquer maneira, se não conseguimos pontuar nestes quatro, acho que a equipa está coesa, sabe o que quer, sabe o que faz dentro do campo, e acredito que depois, quando vier as outras equipas do outro campeonato, a equipa consiga estar ao mesmo nível para poder pontuar e poder ainda estar mais estável com os pontos.
O União de Tomar empatou a 0 na recepção ao Torres Novas, 7ª jornada, 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. A equipa treinada por Lino Freitas elevou para 5 o número de jogos consecutivos sem perder. Ainda assim, este empate fez com que se distanciasse dos lugares cimeiros da tabela classificativa, liderada pelo Coruchense isolado, que tem 17 pontos, mais um do que o União de Almeirim, agora o segundo classificado. O União de Tomar, recorde-se, é 6º posição. Em igualdade pontual com o Fazendense, tem 11 pontos. Vamos aos resultados. Alcananense 0, União de Santarém 0, Amiense 1, Glória 0, Samora Correia 2, Ferreira do Zêzer 1, Fazendense 0, União de Almeirim 3, Marinhães 0, Cartacho 2, Oriense 2, Coruchense 3 e União do Tomar 0, Torres Novas 0. Soquita, treinador adjunto do União do Tomar, disse que a equipa tem trabalhado muito e por isso não há nada a apontar, com exceção feita à primeira parte.
A equipa tem sido tem trabalhado muito, os jogadores não há nada a apontar, por isso fizemos do jogo. A primeira parte não foi muito bem conseguida, não tivemos a tal entrega que nós normalmente temos, mas depois na segunda parte conseguimos dinamizar, falamos com os jogadores ao intervalo, mas o resultado acaba por ser mais uma vez escasso para nós. Mas um prémio justo para o Torres Novas, que batalhou, trabalhou muito, mas que penaliza o União de Mar.
Exatamente, aliás o Pedro Monserrate dizia isso, foi a União de Mar que não conseguiu sacar os três pontos. Agora há que pensar já no próximo jogo, tentar obviamente arrecadar no próximo jogo os três pontos, ou melhor, os pontos perdidos aqui em casa.
Sim, sem dúvida, os jogadores continuam a dizer, têm sido monstruosos no trabalho semanal. Quem tem acompanhado o União de Mar sabe que o União de Mar honra a camisola, trabalha muito, mas por vezes ainda falta alguma qualidade no último terço. Mas como sabem, no ano passado foi o fim do ciclo, que acabou com a vitória na Taça do Ribatejo, com um bom segundo lugar. Este ano uma equipa nova, jogadores novos, o processo novo, por isso continuo a dizer, os sócios continuam a apoiar esta equipa, que merece.
O município de Oranha aprovou redução da taxa de IMI para 0,32% em 2019 sobre os prédios urbanos avaliados nos termos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. A proposta foi aprovada por unanimidade e mantém a taxa de 0,8% para os prédios rústicos, além da manutenção da participação variável de 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no município de Oranha. A proposta em causa promove um maior incremento da vantagem fiscal já existente face à globalidade dos municípios do distrito de Santarém, já que apenas Chamusca, Ferreira do Zêzere, Mação Sardual e Vila Nova da Barquinha aplicam uma taxa urbana inferior à praticada em Orém. A Câmara Municipal deliberou também manter a redução da taxa prevista em função do número de dependentes que fazem parte do agregado familiar. Assim, os agregados familiares com um dependente a cargo usufruem de uma dedução fixa de 20 euros. Com dois dependentes a cargo, a dedução fixa-se nos 40 euros e com três ou mais dependentes, a dedução será de 70 euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Teve lugar a inauguração da ampliação do cemitério de Espinheiro, concelho de Alcanena. O programa teve início com a celebração da Missa Solene na Igreja Paroquial de Espinheiro pelo padre Ricardo Gonçalves Pinto, seguida de procissão até ao cemitério, onde o pároco procedeu à bênção do novo espaço. A ampliação do cemitério foi uma obra da Junta de Freguesia da União de Malhô, Louricera e Espinheiro, comparticipada pela Câmara Municipal de Alcanena, que apoiou em 2010 a então Junta de Freguesia de Espinheiro com 12.500 euros, nomeadamente para a aquisição do terreno onde hoje está implementada esta estrutura.
Rádio Web, informação.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Para a nota deste dia, resolvi refletir com os ouvintes um tema pertinente, o homem interior. Sempre inspirou algum receio a interioridade, mas talvez nunca como hoje tenha despertado tão grandes temores. É por isso que habitualmente preferimos navegar à superfície, sem que consigamos mergulhar no mistério da vida e na profundidade de nós mesmos. O decisivo, o essencial na existência, parece ser cada vez menos a reflexão e cada vez mais o que é ditado pelos impulsos, pelos estímulos e pelas conveniências do momento. Daí que se torne realmente complicado definir uma linha de rumo ou descortinar um fio condutor no itinerário de cada um. Dispomos hoje, é verdade, de maiores fontes de conhecimento, mas crescemos mais lentamente. A maturidade pessoal adivinha-se mais lenta e tende a chegar mais tarde. Para utilizar a expressão de um conhecido especialista, fazemos parte de uma sociedade adolescêntrica. O que mais faz vibrar é o ritmo, a estridência, o ruído. A agitação, que é inevitável ao longo do dia, virou autêntico culto durante a noite. Até o descanso das férias, pelo qual se suspira no decurso do ano laboral, é tantas vezes preenchido com realizações que envolvem grandes multidões e deslocações assaz desgastantes. São as enchentes nas praias, são as enchentes nos festivais, são as viagens intermináveis, são as despesas a disparar. A própria religiosidade acaba por se ressentir desta propensão. É difícil, cada vez mais difícil, criar espaços de silêncio e preservar os ambientes de recolhimento. No fundo, parece que nos acostumamos a interiorizar a exterioridade, em vez de exteriorizar a interioridade. Em princípio, o homem exterior devia ser a revelação do homem interior. Mas o que sucede é o contrário. O homem interior resigna-se a ser a imagem do exterior. Já São Paulo estava atento a isto. Na carta aos Efésios, fala do crescimento do homem interior, alicerçado na força do Espírito Santo. É por conseguinte, com pesar, que se assiste a um alastramento de sinais de crise do homem interior. Nas palavras, nos gestos e nos comportamentos, detecta-se uma aflitiva tendência para a ligeireza, para o espetáculo, para a superficialidade e para o vazio. É por isso que ver cidades e aldeias pejadas de multidões em dias, fins de semana ou semanas de festa, que alteram os ritmos de vida de quem nelas habita, pode não ser apenas sinal de vitalidade de uma região. Pode ser também indicador de um desencontro do homem consigo mesmo. É preciso habituarmos-nos de novo à vida em família, a ouvir a chuva que cai, o sol que nasce ou o rio que corre lá longe. É fundamental que o homem regresse ao interior de si mesmo, não para se fechar, mas para se abrir verdadeiramente. Pois quanto mais dentro de si estiver, melhor será o contacto com o mundo, com o outro e até com Deus. Não hesitemos nem adiemos para amanhã o que tem de ser iniciado hoje. Concedamos a nós mesmos uma nova oportunidade ao homem interior.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.